Mais elas da Popular FM nesta tarde com a parceria do Projeto Vênus, transformando relações. Atenção mulheres de Teutônia e região, conheçam o Projeto Vênus, um projeto para a medida da sua felicidade. Também Univates, agora somos de direito o que sempre fomos em nossa essência. E loja Casarão Verde, está em andamento a Limpa Loja Casarão, com descontos de até 50% e você ainda pode pagar em 3 vezes. Nesta tarde, nossas convidadas são assistente social Soraina e a advogada e professora Mara. E falamos sobre os novos arranjos familiares. E dentro, a gente falou bastante da questão das separações, dos pais e mães que cuidam dos filhos sozinhos, dos avós que participam. Mas temos também a questão dos casais ou dos formatos homoafetivos. E eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, de como isso está sendo tratado legalmente, socialmente e também, assim, dos reflexos de como a sociedade deve estar preparada para também tratar com a mesma naturalidade.
E como as crianças, né, Lu? Porque existe também muito debate em torno de como que é a vida de uma criança adotada por um casal homoafetivo, né? E assim, muitas vezes a questão fica muito em torno da qualidade de vida dela, se muda, se não muda, qual a observação que
E as críticas
têm?
Que se ouvem muitas vezes são focadas nisso, né? De que teria essa situação da criança ter prejuízos em função disso. Mas se a gente olha o formato da família tradicional, que está tão modificado, ainda existe esse formato tradicional tão forte assim?
Bom, eu teria dois exemplos que me chamaram bastante atenção, o caso de um casal homoafetivo de dois homens. Fui nomeada para uma outra comarca, é bem longe daqui o município, e o que aconteceu? Claro que primeiro nós analisamos o processo, como é que está a situação, e depois se agenda e se faz a visita. E os dois, uma idade de 30 anos mais ou menos o casal, me chamou a atenção, sim, na verdade eles trabalhavam como voluntários numa instituição de acolhimento e eles conheceram essas crianças, esse menino e essa menina. E na época o menino tinha uns 6 anos e a menina uns 11 mais ou menos. E eles criaram um vínculo muito grande, né, com essas crianças e resolveram adotar. Mas na época quando eu fui, eles já tinham uma guarda provisória das crianças. E para nós, assim, enquanto profissionais, nós não podemos ter aquela coisa assim, ah, aquele rótulo, ah, e agora? É um casal homoafetivo, como vai ser essa situação? Né? E o juiz analisa muito, ele leva muito em consideração o olhar do profissional, né, do técnico. E naquele momento, a gente sempre diz para as famílias, o juiz não vem na tua casa, mas eu sou como se eu fosse os olhos do juiz. Exato. Então, a gente analisa, não fiscaliza, mas compreende com uma escuta sensível como é que está aquela realidade, como estão aquelas crianças e aquele novo arranjo familiar. E assim, ó, uma família assim, ó, as crianças, elas estavam muito bem com este casal. Perguntei bem como é que era a questão do nome. Vocês se chamam, se intitulam, porque é bem essa questão.
É mãe, é pai?
Não, mãe. Nós somos pais. Nós dois somos pais. Eles sabem, nós somos extremamente discretos. Temos a nossa situação, nossas relações. Mas assim, ó, nos damos super bem com essas crianças. Acolhemos, protegemos. Elas estavam em situação de risco. A situação de drogadição, de abuso. Na
Ou
casa
seja,
familiar.
Eles estavam muito vivenciando melhores na casa do
com
casal.
Com certeza, eles saíram dessa instituição de acolhimento que eles queriam. E esse casal queria adotar. E casualmente adotaram esses dois crianças. Esses dois irmãos, né? E eles são muito bem acolhidos. Eles vão na escola, cuidam da saúde, de todas as questões sociais que são importantes na vida de uma criança, saúde, higiene, educação, amor, carinho, afeto, todas as necessidades
estão sendo satisfeitas.
Estavam atendidas.
Estavam sofrendo abusos numa família, no formato
a família nuclear, que é a família nuclear,
pai e mãe,
sendo,
né,
abusada dentro do seu lar.
Porque
sofreram tantos maus tratos, de drogadição e tantas outras de vulnerabilidade social que essas crianças estavam expostas, né?
É ali que entra o que eu tanto penso. A gente aponta o dedo de uma forma tão fácil. e tem um preconceito imenso. E daí tu vai e diz pra mim que dois homens, que são um casal, tratam muito bem, de forma devidamente satisfatória aos interesses da criança, que é o que eu estava dizendo, que o interesse da criança tem se mantido. E daí, nós, sociedade, ficamos dizendo que a família tradicional, pai e mãe com seus filhos, tem que conviver juntos até o fim da vida e é esse o padrão. E daí que entra
essa... Ou é só esse que vale, né?
É, daí que entra isso. Os padrões nem sempre, que foram mantidos até um determinado momento, nem sempre são os mais adequados. E daí que entra esse olhar que a gente tem de preconceito. E esse olhar, a gente tem que ter cautela com esse olhar, né? Porque meter o dedo para as pessoas é muito fácil. Mas ela vem trazendo um caso que demonstra que dá para educar duas crianças sendo... Da mesma forma que já mulheres viúvas adotaram uma criança. Mulher que é mãe solteira educou uma criança. Então, são situações que...
Não teve a figura, vamos dizer, nem masculina. Não teve a figura masculina dentro de casa, né?
E deu certo.
Porque às vezes não tem aquele padrão que as pessoas dizem assim, precisa ter a figura feminina, figura masculina para criar bem um filho. E quantas mulheres criaram sozinhas seus filhos sem a figura masculina? Ou homens, né? Por que isso não pode?
Uhum.
Claro, às vezes a pessoa relaciona a homoafetividade com promiscuidade, né? Só porque tu é um casal homoafetivo não quer dizer que tu vai estar se beijando, tendo relação na cozinha, na sala, que a coisa assim, né? Vai ser como um pai e a mãe que
uma
se restringem
à
intimidade, preservam os filhos disso, né? Então, assim, às vezes a pessoa faz essa relação da homoafetividade com promiscuidade.
E essa figura paterna e materna, eu acho que entra muito o lado cultural de que a autoridade é do pai e o amor é da mãe. Eu acho que culturalmente isso veio muito forte por muito tempo. E aí, quando se fala de prejuízos para crianças, vê se a pessoa se baseia nisso. Mas, na verdade, uma mãe que cria o filho sozinha, ela vai exercer os dois papéis. Ela vai fazer o papel amoroso e o papel de autoridade. E o pai da mesma forma, porque o homem não pode ser o ser amoroso, carinhoso, que vai suprir essa demanda da criança.
Exatamente. E esse caso, esse casal, por ser, não tinha a presença feminina, mas eles se preocupam tanto em trazer alguém da família. Ah. Sempre a irmã dos dois estava presente, a mãe, as duas mães eram presentes. Então, eles tinham essa preocupação, que a criança também necessitaria
de uma referência.
De uma referência, e eles traziam, né? E agora, o segundo caso, já era totalmente oposto. Duas mulheres... E esta menina, ela era muito jovem, recém-adolescente, engravidou, e o rapaz abandonou, não assumiu a criança. Ele se separa, ela teve a criança e manteve um relacionamento de namoro homoafetivo com uma outra moça. O que aconteceu?
Então, biológico com uma mãe adotiva complementar.
É uma situação totalmente diferente para mim. Foi uma aprendizagem, né? Uma bagagem. Cada vez que a gente se depara assim, com esses casos assim, diferentes, mas que são tão presentes no dia a dia, né? Então, o que aconteceu? Esta segunda aqui, no caso, ela sumiu. Ela acompanhou o parto. Depois começaram a viver juntas com o pai desta que assumiu, entende? Então era um novo contexto, o pai com a filha e com a companheira que tinha essa criança. E quando eu fui fazer essa visita, porque ela queria adotar, eles queriam anular a situação de paternidade daquele pai que não assumiu aquela criança, e ela se intitulava que ela era o pai. E também questionei novamente, como era uma criança bebê, ainda não falava, ainda era uma criança de poucos meses. Só que ali era diferente, eles diriam que ela, a mãe mesmo, biológica, era a mãe, e a outra, companheira no caso, se intitulava pai. Não, ela vai me chamar de pai. Então é uma outra questão.
Mas aí, talvez é porque ela se identificava gênero masculino, né?
Talvez ela vai fazer essa questão de troca de sexo, sei, não era a minha função, ali, eu não estava intervindo, né?
Para as pessoas
provavelmente
entenderem, né?
Provavelmente seria isso, né?
Provavelmente.
Mas assim, ó, esse pai morava com as duas, que era o avô, que assumiu de avô, a postura de avô, acolhia bem, e não tinha essa questão de promiscuidade, era uma família normal. Uma família nuclear que se formou daquela
apenas
forma.
Não tradicional.
Exatamente, não tradicional. E daí tem aquela que, claro, tem vários fatores e de religião e e de conduta e de postura, e vão dizer, ah, mas não é uma família funcional. O que é ser funcional antigamente? Tinha essa questão, funciona, estar funcionando ou não funcionando? Por que usar essa palavra?
O que,
né,
funciona?
É. Eu tenho uma pergunta para ti. Como
você guarda a tua pergunta para o último bloco, porque nós vamos para o intervalo, na sequência, a pergunta da Mara.